A UEL e Você, com Eliete Vanzo.
Olá, bom dia a você, sábado, 14 de junho de 2025. Estamos iniciando a edição de número 5 do programa A UEL e Você. Nossa proposta é intensificar, ampliar o canal de diálogo da Rádio UEL com você que é estudante, docente, servidor e com você da comunidade externa. Vamos aos destaques de hoje. Mobilidade acadêmica internacional. 3 estudantes do continente africano relatam suas experiências na UEL. Assunto da coluna Mundo Afora, com a assessora de Relações Internacionais, Viviane Baggio Furtoso. Vem aí a Feira das Profissões UEL 2025. Evento chega à 13ª edição e será realizado no dia 1º de julho. O objetivo é apresentar aos futuros universitários informações sobre os 53 cursos de graduação da instituição. Pesquisadores da UEL analisam presença de elementos químicos na saliva de usuários de cigarros eletrônicos. Junho Violeta marca o mês da conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E temos mais destaques. Concerto de São João com a Orquestra Brave transforma a Concha Acústica de Londrina em Arraiá neste domingo. Filme tunisiano A Mulher que Nunca Existiu estreia no Cine Teatro Ouro Verde. Longa acompanha a jornada de uma mulher em busca de liberdade e identidade em meio a uma sociedade conservadora. Vamos abrir o programa com a coluna Mundo Afora, uma iniciativa da ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em parceria com a rádio. Este é o segundo episódio da coluna. Hoje vamos conhecer 3 acadêmicos que vieram do continente africano para estudar na UEL. E quem conduz a entrevista é a própria assessora de Relações Internacionais da Universidade, professora Viviane Baggio Furtoso.
Mundo Afora.
Bom dia, Eliete. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UEL FM. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para o segundo programa do Mundo Afora, que é essa coluna tão importante para nós e para a internacionalização da UEL. Então, hoje nós vamos falar sobre um programa chamado Programa de Estudantes Convênio da Graduação, o que a gente chama de PECG. Então, vocês vão ouvir toda hora PECG, mas é isso, tá? Então, ele faz parte de um programa maior que tem 3 modalidades. Então, a gente recebe alunos para o curso de graduação, a gente recebe alunos para os programas de pós-graduação e também para o curso de português, língua estrangeira. Então, o grande guarda-chuva se chama PEC, Programa Estudantes Convênio. Então, este é um programa que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, em parceria, né, com as universidades brasileiras, e ele tem, então, como um grande objetivo ser parte da política, então, externa do Brasil e também de promoção da internacionalização do ensino superior brasileiro. Então, os objetivos é fortalecer os laços, né, com nações parceiras e amigas. Então, hoje participam 74 países deste programa, então a maioria sendo de África, América Latina, Caribe, Ásia e Europa. Um outro objetivo é cooperar para a formação de recursos humanos nesses países, então, que participam do programa, contribuir para a internacionalização do ensino superior. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, então, o que a presença de estudantes internacionais em uma universidade também colabora para a nossa formação enquanto professores, estudantes e comunidade brasileira, e expandir, então, o horizonte também dos nossos estudantes brasileiros. Então, este programa é importante que fique claro, né, para os ouvintes que este programa, ele é um programa que tem vagas suplementares nas nossas universidades. Então, eles não estão competindo com alunos brasileiros. Então, esses estudantes internacionais são selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o MEC, e eles vêm, então, para as nossas universidades com vagas adicionais para as universidades. Isso é muito importante para nós, porque é um espaço muito rico também de troca entre nós e que a gente pode avançar. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados, hoje nós temos três convidados aqui conosco e eu vou deixar que eles se apresentem, na voz deles vai ser muito mais bonita do que na minha. Então, antes de passar a palavra para eles, eu só gostaria de destacar ou registrar alguns dados em relação a este programa na UEL. Então, a UEL participa deste programa desde 1994. Nos últimos 10 anos, nós recebemos 66 alunos neste programa de vários países. Eu tenho aqui um número de 27 países, não dá para elencar todos, mas já recebemos estudantes de 27 países. Desses 74 que participam do programa, então a UEL já teve a honra de receber de 27. E dentro da UEL já foram mais de 24 cursos de graduação que receberam então esses estudantes. PEC e a IPEC-G, que é a modalidade que nós vamos falar hoje, né? Então, para ouvir o que esses estudantes têm a nos dizer, que a palavra deles é mais importante que a nossa neste momento, eu passo a palavra para eles se apresentarem, né, para os alunos que estão aqui no estúdio da Rádio UFM, para que eles se apresentem, então. Por favor.
Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Samson Kwame Asare, sou de Ghana e sou estudante da Ciência da Computação.
Ok, Samson, muito obrigada. Passo a palavra para o nosso próximo convidado.
Bom dia, Rádio UEL. Bom dia, Viviane. Bom dia, colegas. Sou Arno Paul Viana Yemine, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo. Venho da Costa do Marfim. Estou no último ano.
Obrigada, Arno. Então, nosso terceiro convidado. Passo a palavra, então.
Saudações a todos os ouvintes da Rádio UEL. Eu sou Oscar Souza Domingos, sou de nacionalidade angolana, estou aqui na UEL desde 2014, no entanto, eu sou egresso, né, do PECG e me formei em economia.
Muito obrigada, Oscar. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui, então, hoje um ingressante, que é o Samson, né, que entrou conosco aqui no curso de Ciência da Computação. Temos um estudante que está finalizando, está no seu último ano de Arquitetura e Urbanismo, o Arnu, e temos um egresso. O que é um egresso? É aquele aluno que já fez graduação na UEL e terminou, a gente chama de egresso. E depois o Oscar vai contar um pouquinho mais para nós o que ele continua fazendo aqui conosco, então, já que ele é egresso deste programa que nós estamos falando hoje. Então, para começar esse bate-papo com os nossos convidados, eu queria fazer uma rodadinha aqui das respostas deles, para que a gente possa ouvir um pouco deles, já que eles são estudantes internacionais, né, que vêm estudar no Brasil, que optam por fazer toda a sua graduação, quer dizer, eles fazem toda a formação deles aqui no Brasil. Eu queria que eles falassem um pouquinho para a gente poder acompanhar por que eles se candidataram para estudar no Brasil. Vou começar aqui, então, com o Samson, que é o nosso ingressante, já que ele está começando o curso de graduação. Samson, você quer falar um pouquinho para o pessoal? Por que você escolheu fazer, então, o curso de Ciência da Computação aqui no Brasil?
Ah, tá. Eu me candidatei para estudar aqui no Brasil porque eu sempre tive interesse para estudar aqui pela cultura brasileira e as ensino superior qualidade. Por isso, eu escolhi de estudar aqui mesmo e agora estou gostando, porque a UEL é uma universidade que é mais reconhecida. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para mim para estudar aqui mesmo.
Perfeito, Samson, muito obrigada. Então, já demos as boas-vindas, mas mais uma vez, como ingressante, seja muito bem-vindo na Universidade Estadual de Londrina. Né?
Obrigado.
Passamos agora a palavra para o Arnu, então, que já está no seu último ano. Então, por que você veio para o Brasil, Arnu, e como foi essa expectativa? Como é que aconteceu isso já nessa reta final?
Certo. Então, a escolha do Brasil foi uma escolha, acho que desde pequeno, porque eu já estava com essa imersão na cultura brasileira, assistindo as novelas, assistindo o futebol também, um Ronaldinho Gaúcho, que eu gostava de assistir jogar futebol e tal. E cheguei nesse momento, depois do Enem lá, que é o baccalauréat, e eu estava pensando o que eu vou fazer como um curso que vai me proporcionar uma experiência profissional que eu gostaria de fazer. Aí estava pensando em fazer arquitetura mesmo, que sempre foi meu sonho. E pesquisando, cheguei a ver que o Brasil estava oferecendo uma oportunidade de estudo. Aí não estou restrito como outros países. Aí topei na oportunidade e veio para o Brasil. Então foi mais um interesse cultural. Pela língua também, estava muito interessado em conhecer mais o Brasil. Acho que foi isso que me motivou a vir aqui.
Perfeito, Arnu. Então, agora aí, né? Desejamos sucesso para você nessa finalização. Então, vamos ouvir o Oscar, que é nosso egresso, já fez graduação conosco, né, Oscar? Continua aqui conosco, mas como foi essa vinda e a sua decisão por vir ao Brasil?
Olha, no rol de opções, o Brasil não era, não estava no topo, né? Uhum. Não era a primeira opção neste caso. Mas eu vim muito também por uma questão de proximidade linguística, acho que isso foi determinante, né? Eu ia para o Japão em um primeiro instante, mas acabei recebendo indicação de duas amigas angolanas que já residiam aqui em Londrina. Falaram sobre a UEL, falaram sobre os cursos da UEL, sobre o reconhecimento que a universidade tem. Então, isso acabou pesando muito também nesta minha decisão. E hoje não me arrependo de ter tomado essa decisão de vir para a UEL, né?
Que ótimo, muito bom, né, ouvir isso, então, para a UEL, para Londrina, para o Brasil. Você tocou num ponto importante também, que é a questão da língua, né, Oscar? Porque isso também faz uma diferença. Na edição passada do programa, nós conversamos com brasileiros que estão indo para fora do Brasil, fazendo esse processo de ida, né, para a mobilidade. E agora a gente falando aqui, então, com estudantes internacionais que têm como língua de instrução nos cursos da UEL o português. Então, só para que as pessoas tenham também, ouçam de vocês, então, Sampson, você se apresentou, disse que é de Gana. Qual é a língua oficial de Gana?
Nossa oficial língua é inglês, tá? Eu falo inglês. Também nós temos locais línguas e falo quatro deles.
Uhum. Sim. Muito bom. E o português, né? Começou aí, o ensino do português é uma opção desse programa também. O Sampson já veio há um ano anteriormente para estudar português aqui na UEL e, como vocês podem ouvir, o português dele está maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Arnoux, Costa do Marfim?
Costa do Marfim, a gente fala francês. Fomos colonizados pelos franceses na França, né? E na Costa do Marfim tem 60 línguas, 60 etnias, aí 60 línguas, e consigo falar mais ou menos 7 línguas.
Olha só, gente, que riqueza. E o Oscar, embora seja de Angola, um país de língua portuguesa, também temos várias línguas lá, né, Oscar?
Exatamente.
Que não só o português. Acho que isso é muito importante para as pessoas saberem que
estão
nos ouvindo.
Né? Também temos outros grupos étnicos linguísticos, né, como a literatura apresenta, e eu sou vimbundo, então a minha língua materna e paterna é o umbundo.
Perfeito. Então, para finalizar, nós já estamos aqui caminhando para o final dessa edição. Eu gostaria de fazer uma rodada rápida com vocês. A minha pergunta seria, por que receber estudantes internacionais é importante para a UEL, para Londrina e para o Brasil? Como nós não temos muito tempo, né? O que vocês deixariam assim rapidamente de mensagem? Uma frase, rapidinho. Por que é importante para nós? Então, vocês disseram por que é importante para vocês, né? Justificaram porque vieram estudar no Brasil. Então, para nós, enquanto brasileiros, enquanto instituição brasileira, enquanto cidade, né? O que essa presença de vocês pode contribuir também para nós? Essa formação?
A presença de estudantes internacionais é muito importante para brasileiros, porque cada um de nós tem diferente cultura, então a gente pode misturar cultura para aprender cada um. Então eu acho que é uma boa oportunidade para aprender a nossa cultura. Também nosso também vão aprender cultura brasileira, sim.
Perfeito. Então, o Sampson destacou para a gente a troca de conhecimento e experiências culturais, então, tanto para eles quanto para nós, né? E também eu acrescentaria para melhorar o nosso currículo e as nossas práticas pedagógicas em termos da educação intercultural. Isso é muito importante também para a universidade,
muito,
né?
Muito importante, sim.
Anu, o que você deixaria de recado, então,
então
para nós?
Você já destacou a questão de troca educacional e tal, e mesmo também nessa mesma missiva da troca cultural, porque quando a gente vem, a gente quer essa troca, essa parceria. Então, tanto a gente vem aqui, também é possível para os estudantes brasileiros ir para fora, como a gente costuma ver. Então, seria mais nessa diversidade cultural, prato culinária, para poder visitar outros países, abrir o olhar, né? O Brasil, mas também tem vários países africanos que têm uma troca cultural muito interessante, muito bom de ver.
E com certeza, quanto mais a gente se abre para essa diversidade, mais a gente aprende, né?
Isso.
Enquanto a gente não tem outro parâmetro, a gente não fica no nosso mundo achando que é sempre da mesma forma. Então, acho que essa abertura para a diversidade, isso que a interculturalidade nos traz, é muito importante, tanto para a formação pessoal quanto profissional,
isso,
né? Oscar, então, suas palavras aí em relação a isso?
Bem, de forma telegráfica mesmo, fazendo complementando, né, o que já foi dito aqui, penso que esse projeto de internacionalização da Universidade Estadual de Londrina só se concretiza com a nossa presença. Então, eu penso que a nossa presença é a expressão da concretização desse projeto de internacionalização da nossa universidade.
Com certeza, Oscar, você tocou num ponto fundamental. E com isso, a gente também expande as nossas redes de contato e futuras parcerias internacionais. Daqui a pouco, vocês estarão de volta nos países de vocês, sendo professores das universidades de vocês, né? E voltarão sendo parceiros da UEL, como aí essa rede que a gente pode construir. Então, espero que tenha dado um gostinho aí, apesar de ser rápido, para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Rádio UEL FM, mais uma vez, pela oportunidade e por vocês que nos acompanharam nesta manhã de sábado. Muito obrigada.
Professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL e convidados.
Mundo afora. A UEL e você.
Vem aí a Feira das Profissões UEL 2025. O evento chega à 13ª edição e será realizado no dia 1º de julho. O objetivo é apresentar aos futuros universitários informações sobre os 53 cursos de graduação da instituição. A feira é uma realização conjunta de vários setores da universidade. A coordenação geral é da professora Zilda Andrade, pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade. E nós temos aqui uma entrevista com a pró-reitora de graduação, professora Ana Márcia Tutti de Carvalho, que vai contar como estão os preparativos. Quem realiza a entrevista é o jornalista Vitor Struck, da Coordenadoria de Comunicação da UEL, em colaboração para a Rádio UEL.
Mais uma Feira das Profissões se aproximando e já com mais de 16 mil alunos do ensino médio inscritos. Uma grande expectativa também para bater aquela média de 19, 20 mil alunos, né, marcando esse sucesso do evento, né? Por que é tão importante esses alunos do ensino médio participarem desse evento aqui na UEL?
Nós consideramos que é uma oportunidade para todos os estudantes do ensino médio conhecerem o campus, que é um campus muito bonito, né, magnífico, muito bem cuidado, mas principalmente para conhecerem os nossos cursos de graduação. Então, durante o dia da Feira das Profissões, que esse ano vai ser no dia 1º de julho, nós temos uma organização dos cursos com estandes, com amostras, com experimentos. E são os nossos próprios estudantes, né? Então, são os estudantes da universidade que estarão lá, junto com docentes, explicando qual o funcionamento do curso, qual que é o perfil do profissional que aquele curso forma. Então, é uma oportunidade daquele estudante do ensino médio vir até a universidade e conversar com quem está, no momento, realizando este percurso formativo nas diversas áreas que nós temos. E eles se conhecem, ele tira dúvidas, ele vê como que é bacana. E nós sabemos, né, pelas edições anteriores, que isso pode ser um fator importante para a decisão da escolha do vestibular. Muitos dos estudantes do ensino médio já sabem o que querem fazer, mas outros vêm, conhecem os cursos, fazem a escolha. Outros que, às vezes, tinham escolhido alguma coisa, se encantam com as coisas que são apresentadas aqui pelos nossos estudantes e professores e até mudam de ideia. Então, essa oportunidade, a Feira das Profissões é essa oportunidade da aproximação entre a educação superior e a educação básica e essa troca, né, essa troca de experiências entre esses dois grupos aí de estudantes.
E geralmente, mais de 8 mil, até 9 mil alunos, geralmente são de fora de Londrina. Uhum. E na Feira das Profissões é um momento que vem para realmente conhecer a universidade, conhecer a cidade de Londrina também. Dá para dizer que é o início de um sonho de passar no vestibular e se tornar aluno da UEL?
Bom, esse ano nós estamos comemorando 55 anos de criação da universidade, né? Com um tema Ser UEL. Ser UEL, acredito que seja um sonho, sim, de muitos, muitos estudantes. E, sem dúvida, quando você passeia aqui pelo campus, é uma energia muito positiva que emana desse dia, né? Com todas essas pessoas aqui, como você havia comentado, é um número muito grande de estudantes. Nós temos famílias que trazem os filhos também para conhecer a universidade. Então, eu tenho certeza que sim, existe um encantamento que ocorre neste dia e que certamente pode ser uma faisquinha para esse sonho aí permanecer na vida desse estudante.
Para os estudantes da graduação aqui da UEL, também é um momento de muito envolvimento e, enfim, colocando em prática os conhecimentos da graduação. Qual que é a importância da participação na feira para os alunos da UEL?
Então, imagine, você faz um curso, você está, né, naquele momento realizando esse percurso formativo. E os nossos estudantes, eles percebem aqui dentro a qualidade dos nossos cursos, né? A qualidade dos nossos docentes. Então, eles têm uma oportunidade de uma formação técnica de excelência. Esse é um momento em que eles podem mostrar coisas que eles já aprenderam aqui. Então, é um compartilhamento, eu acredito, né, dessa emoção de estar vivenciando a experiência desse percurso formativo. Então, para eles também é muito bom. Eles conseguem, né, demonstrar a importância daquilo que eles estão aprendendo, como os experimentos, né? Eu estou conversando aqui com você e estou pensando nas coisas que a gente vê durante a feira, né? Então, a gente vê os laboratórios sendo apresentados para os estudantes, né? A gente vê os nossos estudantes realizando ações ali do curso na frente dos estudantes da educação médica. Tudo isso é uma maneira de você interagir com o seu próprio curso e com a sua experiência também de aprendizagem, né? Então, eu acredito que eles também aproveitam muito esse dia.
Que legal. E, claro, os 8 centros de estudos sediados aqui no campus irão receber os alunos e também com a particularidade do Centro de Ciências da Saúde, que vem também para o campus.
Exatamente. Nós temos rotas que estão definidas, né, com os percursos assim, que as escolas fazem. Nesse dia, os nossos centros que estão aqui estarão recebendo. E o Centro de Saúde, né, ele vai ser abrigado no Labesc. Então, os cursos da área da saúde poderão serão apresentados lá no Labesc. E isso permite, então, que todos os nossos cursos, de fato, sejam apresentados para a comunidade.
Sobre o vestibular UEL 2026, então, a expectativa é muito boa, claro, e logo mais terá início, então, o período das inscrições.
O vestibular, a gente sabe que também é um momento importante, né, para os estudantes ficarem atentos aí a todos os prazos. Os calendários estão no site da COPES, então é importante que eles acompanhem lá. E as inscrições começam no dia 1º de julho, que é o dia da Feira das Profissões. Então, fica, né, os estudantes do ensino médio poderão vir aqui conhecer, experimentar as vivências dentro da universidade e, evidentemente, saindo daqui já poderão se inscrever para o nosso vestibular 26.
Muito obrigado, professora. Então, reforçamos o convite para a Feira das Profissões de 2025, no dia 1º de julho. Vitor Struck para a Rádio UEL.
Ser UEL. 55 anos. Grandes histórias começam aqui.
Meu nome é Ariel Palacios. Sou jornalista, correspondente brasileiro para a América Latina, com base em Buenos Aires. Fiz um ano de direito na UEL em 1983, um ano que me deu uma grande base lógica. E depois fiz e me formei no curso de jornalismo da UEL. Foram 4 anos, entre 1983 e 1987, estudando jornalismo. Primeiro no edifício do CCH, um edifício que permitiu uma convivência estupenda com outros cursos, uma troca de cultura, de experiências. E depois estudei no prédio da SECA, que era na periferia da UEL na época, mas que acabou criando uma identidade própria. Eram tempos de efervescência cultural em Londrina, com poesia, com teatro, com música, e também era a volta à democracia. E, portanto, muitos, muitos e bem intensos debates políticos entre os estudantes. E, de quebra, uma calma biblioteca, onde eu ia caminhando sobre as perobas que existiam naquela época e que são um símbolo desta honorável universidade. E depois de atravessar essa Essa área das perobas, do perobal, chegava lá na biblioteca para me afundar nos livros até a hora de fechar. Os anos da UEL foram cruciais para a minha vida e eu serei eternamente grato a esta universidade que, quando eu penso nela, me emociona muito ainda.
Ser UEL. 55 anos. Grandes histórias começam aqui.
Até o meio-dia, a UEL e você. Seguimos com pesquisa, realizada aqui no âmbito da universidade, que analisa a presença de elementos químicos na saliva de usuários de cigarros eletrônicos. Manuel Costa traz as informações.
Os cigarros eletrônicos também podem causar problemas à saúde, assim como os tradicionais? É isso que os professores da UEL, Ademar Takahama Jr. e Fábio Luiz Melquides, buscam responder com suas pesquisas. Ademar é professor do Departamento de Medicina Oral e Odontologia Infantil e da Clínica Odontológica Universitária. Fábio é professor do Departamento de Física e membro do Grupo de Física Nuclear Aplicada da Universidade. A pesquisa analisa elementos químicos presentes na saliva de usuários de cigarros tradicionais e eletrônicos, como explica o professor Ademar Takahama.
Bom, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a composição química da saliva de pessoas que utilizam regularmente cigarro eletrônico, comparando com pessoas que nunca utilizaram esses dispositivos, né? O que motivou essa nossa pergunta foi um trabalho anterior que a gente realizou, quando a gente fez um levantamento dos estudantes da universidade que utilizavam esses cigarros eletrônicos. A gente viu que essas pessoas que utilizam tinham um risco maior de desenvolvimento de doenças bucais, principalmente cárie, e doenças gengivais. Então, para tentar entender como é que o cigarro eletrônico favorece o aparecimento dessas doenças, que a gente resolveu, então, fazer uma avaliação da saliva dessas pessoas.
O professor Fábio Melquides fala como surgiu a ideia para uma parceria de estudos.
A colaboração com o professor Ademar, do Departamento de Odontologia, no estudo de cigarros eletrônicos, surgiu quando eu vi uma notícia no portal Perobal, da própria UEL, onde ele divulgou os resultados de análise de saliva de usuários de cigarro eletrônico. Então, naquela ocasião, nós estávamos estudando a composição dos líquidos de cigarro eletrônico. Então, nós fizemos um estudo com diferentes líquidos, analisamos as matérias-primas, né, os flavorizantes, a glicerina, a nicotina, para avaliar a composição desses produtos e a composição do produto final, buscando verificar se tinham elementos tóxicos. Então, a partir desse estudo e vendo também a notícia no portal Perobal do trabalho do professor Ademar, nós entramos em contato com ele e firmamos essa colaboração para fazer um estudo da composição química, né, da saliva de usuários de cigarro eletrônico.
Ademar também conta o que são os elementos traço, um dos principais objetos de análise da pesquisa.
Bom, esses elementos traço, eles são elementos químicos que são encontrados em uma quantidade muito pequena no nosso organismo. E alterações nas concentrações desses elementos estão relacionados a distúrbios, a doenças e ao envelhecimento. E além desses elementos traço, a gente também avaliou outros elementos químicos. E a literatura já mostra que tanto os elementos traço quanto esses outros elementos químicos, existem alterações nas concentrações em pacientes que fumam um cigarro convencional. Né? Isso já é demonstrado na literatura. Então, esse nosso estudo, a gente quis comparar também se o cigarro eletrônico leva a essas diferenças de concentrações nesses elementos químicos, também assim como nos cigarros convencionais.
Os estudantes de odontologia envolvidos no projeto coletaram as salivas dos participantes e enviaram as amostras para o laboratório de física. Lá, o professor Fábio e seus alunos realizaram as análises usando uma técnica chamada fluorescência de raio-x por reflexão total, ou TXRF. Essa tecnologia permite identificar as diferenças nos pequenos elementos traço presentes na saliva dos participantes. Mas como funciona esse processo? O professor Fábio nos conta.
A técnica analítica que nós usamos para avaliar as amostras, tanto dos líquidos de cigarro eletrônico quanto das amostras gotículas de saliva é a técnica analítica de espectrometria de raios-x. É uma técnica de caráter atômico, onde é possível identificar a composição elementar da amostra que você está analisando. Ou seja, a gente consegue identificar os elementos químicos que estão na saliva, nesse caso. Então, por exemplo, concentração de potássio, de cálcio, dos elementos traço, como metais, tais como ferro, zinco e outros elementos. A técnica tem como base avaliar o que a gente chama de raios-x característicos provenientes de transições de elétrons nas camadas eletrônicas do átomo. Então, cada átomo ou cada transição de cada átomo, ela tem um raio-x, uma onda eletromagnética que é emitida, que é única daquele elemento. É como se fosse a impressão digital daquele elemento. Então, nós usamos essa técnica e o equipamento associado a ela para captar os raios-x característicos e assim conseguir identificar e quantificar os elementos químicos. Então, nosso objetivo foi esse, é usar essa técnica para avaliar a composição da saliva de usuários de cigarro eletrônico e um grupo controle, ou seja, pessoas que não eram usuários de cigarro eletrônico.
O professor Ademar também fala sobre os resultados alcançados.
Nesse estudo, a gente comparou 35 amostras de saliva de 35 pessoas participantes que usavam regularmente o cigarro eletrônico, comparando então com 35 que nunca haviam utilizado. E a gente encontrou em praticamente todos, para todos os elementos químicos que foram encontrados nessa saliva, uma maior concentração no grupo desses participantes que utilizavam o cigarro eletrônico. Então a gente via que a utilização do cigarro provavelmente levou ao aumento da concentração desses elementos químicos na saliva. E esse aumento das concentrações dos elementos traço e de outros elementos químicos já é relatado então na literatura em usuários de cigarro convencional. Então o que a gente percebe é que as alterações que esses dispositivos eletrônicos causam na saliva das pessoas é muito similar ao que o cigarro convencional já faz também, já é então demonstrado na literatura.
E a importância do estudo é reforçada pelo professor Fábio.
Eu entendo que eles contribuem para ajudar, num banco de dados global sobre a influência dos cigarros eletrônicos na saúde das pessoas. Como é um produto novo que vem sendo cada vez mais usado, principalmente por jovens, nós acreditamos que seja importante que várias pessoas façam estudos independentes para que possam serem registrados e constatados as possíveis alterações que esse tipo de prática pode causar à saúde dos seus usuários.
E a pesquisa não para por aí. O professor Ademar conta sobre os próximos passos do estudo.
A gente já tem um outro projeto em andamento, que é a mesma metodologia, só que a gente vai comparar a saliva de pacientes com câncer de boca. No nosso ambulatório aqui de estomatologia, a gente atende esses pacientes. Então, a gente vai ver um próximo passo aí. Se um paciente com câncer de boca, o câncer de boca ele está intimamente relacionado ao uso do cigarro convencional. Então, a gente quer ver verificar se existe também essas diferenças de concentrações desses elementos químicos em pacientes com câncer comparado ao paciente sem o câncer e que também não fuma.
Os resultados das pesquisas apontam que as mudanças observadas na saliva de quem usa cigarros eletrônicos são muito parecidas às que acontecem com quem fuma cigarro tradicional. Ou seja, problemas de saúde causados pelo cigarro convencional também podem ser desenvolvidos pelo cigarro eletrônico, o que mostra a importância de conscientização do uso de cigarros eletrônicos, que muitas vezes é tido como menos prejudicial. Manuel Costa, para a Rádio UEL.
Manuel Costa, integrante da equipe A UEL e Você. O Manuel é graduando de jornalismo e realiza estágio aqui na rádio.
Ser UEL. 55 anos. Grandes histórias começam aqui.
Sou Marineide D'Amico Figueiró, psicóloga. Fui docente da UEL no Departamento de Psicologia de 1980 a 2012. As minhas atuações profissionais estiveram ligadas predominantemente à educação sexual. Sou autora de 5 livros sobre o tema, sendo 4 publicados pela EduEL. Procurei sempre atuar seguindo o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. coordenei durante 19 anos o projeto de extensão universitária denominado GES, de formação de educadores sexuais, em sua maioria professores. Ainda continuo atuando e publicando sobre educação sexual, levando com muito orgulho o nome da UEL por onde vou. Gostaria de aproveitar para agradecer a todos os funcionários e funcionárias dos variados setores, inclusive da EduEL, pelo apoio que sempre deram e continuam dando a todos os professores, tornando-se nossos parceiros e dos alunos. Parabéns ao UEL pelos seus 55 anos. Um forte abraço a todos os meus ex-alunos e alunas. Muito obrigada pela oportunidade.
Ser UEL. 55 anos. Grandes histórias começam aqui. A UEL e você, com Eliette Vanzo.
Responsabilidade moral pelo mundo, tema do 12º ciclo Hannah Arendt, que será realizado na UEL de 23 a 25 de junho, com atividades presenciais e semipresenciais. Esse é um evento acadêmico internacional, organizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL. A programação já está completa, com a confirmação da participação dos pesquisadores convidados. Vamos saber os detalhes com a professora Maria Cristina Miller, que está à frente da coordenação do ciclo.
O 12º ciclo Hannah Arendt está com a sua programação já completa e definitiva. No dia 23 de junho, segunda-feira, nós temos às 14 horas a abertura do evento, logo após a conferência do professor doutor Adriano Correia, da Universidade Federal de Goiás, que falará sobre a responsabilidade moral pelo mundo. E às 16h30, o professor Adriano Correia fará o lançamento do último livro dele, chamado A Banalidade do Mal. Todas estas atividades acontecerão na UEL e serão transmitidas ao vivo para o canal do YouTube Estudos Hannah Arendt UEL. À noite do dia 23, acontecerão as primeiras sessões de comunicações de forma online. Esta parte, as sessões de comunicações, não serão presenciais. Por quê? Porque nós recebemos mais de 100 propostas de pessoas do país inteiro, de norte a sul e também do exterior. E é uma maneira, então, de democratizar e universalizar o acesso de estudantes e pesquisadores que ficariam, talvez, impedidos de participar do ciclo por ele ser totalmente presencial. Então, nós fizemos a modalidade semipresencial ou híbrido para oportunizar a participação de pessoas sem este custo, então, da viagem e da hospedagem na cidade. No dia 24 de junho, terça-feira, pela manhã, haverá continuidade das sessões de comunicações, também online. À tarde, a partir das 14 horas, nós teremos duas mesas redondas, então também presencial, sempre lembrando que todas estas atividades serão transmitidas ao vivo para o canal Estudos Hannah Arendt UEL. Então, às 14 horas, nós teremos a mesa 1, com a professora doutora Ana Carolina Turquino Turato, que falará sobre a amizade política e responsabilidade com o mundo comum em Arendt. Também teremos nesta primeira mesa o professor doutor Ivan Ostashuk, do Instituto Humanitário Ucraniano Bucha, que está no programa de pós-graduação em filosofia aqui na UEL como professor pesquisador convidado com uma bolsa de estudos da Fundação Araucária. O professor Dr. Ivan Ostashuk falará sobre Hannah Arendt, sobre a relação entre política e moralidade. Às 16 horas, nós teremos a segunda mesa redonda com a doutora professora Mirelle Neme Buzalaf, que falará sobre a universalidade dos direitos humanos, Arendt e Mouffe. Logo depois, o professor doutor René Sampar, que falará sobre questões social e democracia, desafios contemporâneos. E o professor doutor Fábio Alves Silveira, também da UEL, que falará sobre nada mais que a verdade, a crítica de imprensa em tempos de fake news e desinformação.
Maria Cristina Miller, sobre o 12º ciclo Hannah Arendt.
No dia 25 de junho, quarta-feira, todas as atividades serão online. Então, não temos nenhuma atividade presencial. Estas atividades online, elas serão transmitidas para o canal do YouTube Estudos Hannah Arendt UEL. Teremos, então, pela manhã, duas mesas e, à tarde, mais uma mesa e a conclusão, então, das atividades. A mesa 3, no dia 25 de junho, começa às 8h30, com o professor doutor José dos Santos Filho, da Unimontes, Minas Gerais, com a palestra Sensus Comunes como Sentido Político em Hannah Arendt. Logo após, o professor doutor Américo Grisotto, da UEL, que discutirá o conceito de autoridade em Hannah Arendt e a responsabilidade pelo mundo, o problema da docência. Às 10h30, teremos duas convidadas argentinas, a professora doutora Paula Hunziker, que fará a palestra Prática Política das Mães e das Avós da Praça de Maio na Argentina. A professora Paula é da Universidade Nacional de Córdoba e a professora Beatriz Porcel, da Universidade Nacional de Rosário e da Universidade Nacional de Entre Rios, da Argentina, que fará a palestra Amor Mundi, Natalidade, Nascimento e Novos Começos, os recém-nascidos apropriados pela ditadura argentina em 1976. Na parte da tarde, teremos mais duas mesas. A primeira delas, 14 horas, com o professor doutor Antônio Justino de Arruda Neto, da Faculdade Conceito Educacional de Arco Verde, Pernambuco, que falará Por que sou responsável pelo outro? Reflexões a partir de Arendt e Espósito. E o doutor Lucas Barreto Dias, do Instituto Federal do Ceará, e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Ceará, fará a palestra Alienação e Reconciliação em Hannah Arendt. Teremos às 16 horas a mesa 6 com a doutora Daiane Essel, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fará a palestra Hannah Arendt e Walter Benjamin. O que permanece da narração na modernidade? Logo depois, a professora doutora Sônia Maria Esquil, da Universidade Federal de Pelotas, que falará sobre a Arendt e a questão da civilização. Por fim, o professor doutor Alejandro Oropesa, do Observatório Hannah Arendt e do Observatório da Diáspora Venezuelana, que falará sobre integração de imigrantes e refugiados, uma oportunidade para a construção de uma meta esfera pública. E às 18 horas nós teremos um encerramento das atividades. A programação do 12º ciclo Hannah Arendt está à disposição no site do evento www.uel.br/eventos/ciclo Arendt e também nas nossas redes sociais @ciclo Hannah Arendt.
Professora Maria Cristina Miller, coordenadora-geral do 12º ciclo Hannah Arendt, que será realizado na UEL de 23 a 25 de junho, com atividades presenciais e semipresenciais. O evento é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL. Vitor Struck volta agora com informações sobre o Junho Violeta.
Estamos no Junho Violeta, mês que celebra a conscientização contra a violência ao idoso. O dia 15 de junho, este domingo, marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para falar sobre o tema, conversamos com o professor do Departamento de Educação Física da UEL, Denilson Teixeira. Ele que é coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade, a UNAT, e também com Marilza Ribeiro, participante do projeto. O professor Denilson destaca que o fenômeno da violência contra a população idosa se apresenta de várias maneiras.
O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é um dia bastante importante, porque a população idosa frequentemente tem sofrido violências, né? Violência no âmbito familiar, violência no âmbito social, a questão do etarismo, que é preconceito relacionado à pessoa idosa, que também é um tipo de violência, violência física, violência psicológica. Portanto, a pessoa idosa ela está bastante vulnerável a sofrer violências.
O professor também nos conta um pouco sobre as estratégias de enfrentamento à violência colocadas em prática pela UNAT.
E a UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade na UEL, ela tem trabalhado com essas questões que envolvem a violência, mediante as suas rodas de conversa, mediante debates, palestras, que venham trazer, né, esses assuntos e discutir, principalmente ouvir os idosos, a respeito de questões que, porventura, eles podem enfrentar no seu dia a dia. Nós não possuímos especificamente nenhum canal relacionado a denúncias, né? Mas nós encaminhamos caso alguém nos procure para relatar algum caso mais específico, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que tem canais específicos, né, de denúncia que as pessoas possam acessar esse canal. Então nós fazemos essa orientação.
As denúncias podem ser realizadas diretamente no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina pelo telefone 3771-6343 ou pelo e-mail cmdi@londrina.pr.gov.br. Marilza Ribeiro avalia que os participantes da UNAT possuem consciência sobre os direitos dos idosos.
A UNAT cumpre seu papel, sim, e se acontecer de não ter como prestar apoio para essa pessoa na hora, com certeza eles têm os canais, eles sabem, sabe? Já vi o pessoal da Secretaria Municipal do Idoso ir lá para fazer orientações, o pessoal encher eles de perguntas, sabe? Então eles estão se mexendo, assim, sabe? Para resguardar essa segurança em torno dele, né? Eles estão espertos, viu? E a UNAT com certeza colabora muito com isso daí.
Ela também reforça o papel da UNAT em relação à violência contra o idoso.
Quem vem na UNAT não é bobinho mais, sabe? Porque o idoso de agora, ele não é aquela senhorinha que prefere ficar em casa no crochê, aquele senhorzinho que prefere ficar lá na sessão da tarde. É um pessoal que já sabe que o lugar dele não é só dentro de casa. É um pessoal consciente, sabe? Assim, eles têm já essa consciência de que eles têm seus direitos, de que eles são gente, que devem ser respeitados como tal, não só por serem idosos, né? Mas pela questão de ser um ser humano e merecer o seu respeito, né?
A UNAT UEL atua desde 1994 junto à comunidade e ajuda no combate à violência contra a pessoa idosa através de uma abordagem diversificada, incluindo oficinas, rodas de conversa, palestras e atividades que promovem a autonomia e o protagonismo dos participantes. Então, Eliete, relembramos que as denúncias podem ser realizadas diretamente no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina pelo telefone 3771-6343 ou pelo e-mail cmdi@londrina.pr.gov.br. Vitor Struck para a Rádio UEL.
Obrigada, Vitor, e obrigada ao Manuel Costa, que também colabora nesta matéria. O Manuel fez a sugestão da pauta do Junho Violeta e realizou as entrevistas com os integrantes do UNAT UEL. festa junina na concha? Tem. Antônio Rodrigues.
Ano passado, tivemos o concerto de São João com a Orquestra Brave e Movies com os Convidados, que lotou o Teatro Ouro Verde. E esse ano, o concerto de São João está de volta e será aberto ao público na Concha Acústica de Londrina, neste domingo, dia 15 de junho, às 5h30 da tarde. O evento tem patrocínio do Promic. Já em sua terceira edição, o concerto esse ano contará com 15 músicos, de instrumentos eruditos e populares, sob a regência de Jonathan Santos e o vocal de Paulo Vitor Poloni, interpretando clássicos das festas de interior, como os de Luiz Gonzaga, Gelival Lacerda e Chico César. Jonathan Santos, maestro da orquestra, comenta sobre o sucesso do evento.
Olha, se tem um segredo para o sucesso desse nosso concerto, eu diria que o segredo é a música popular brasileira. Eu digo mais ainda, eu digo que é a cultura popular brasileira. Isso que dá o escopo para o nosso concerto. A gente homenageia essa cultura popular brasileira, porque a festa junina ela já é um resultado dessa capacidade brasileira típica de pegar um evento que era um evento dos nossos colonizadores, levar para o popular, e através desse contato com o popular nasceu-se a fogueira, né, um símbolo tão marcante, né, da festa junina, que é de fato um festejo ali das colheitas. Então você tem a roupa dos trabalhadores, você tem essa relação dos povos originários, da fogueira, essa relação das pessoas escravizadas da fogueira também, né? Então você tem todo esse símbolo de juntar tudo isso e colocar em um festejo. E o que embala esse festejo? É a música popular brasileira, são as canções do Luiz Gonzaga, são canções tão conhecidas como Maria Bonita, Botique da Severina e tantas outras que traz essa configuração do concerto, que passa também por leituras e obras contemporâneas do Chico César e tantas outras, né? Então, de fato, o cordão que traz todo esse bordado brasileiro típico junino, com várias estampas, é o cordão da música popular brasileira e da cultura popular brasileira.
Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrimento.
As músicas escolhidas evocam sentimentos familiares, com letras e ritmos muito conhecidos do público, mas com arranjos orquestrais produzidos especialmente para a ocasião e assinado por profissionais de renome, como Alfredo Moura, de Salvador, Guilherme Efron, de Curitiba, Aline Falcão, de São Paulo, e Caio Azevedo, de Munique. A produção geral do concerto é de Tarita Del Dotti. Além da música de qualidade, os presentes na Concha Acústica também vão aproveitar artesanatos, comidas e bebidas típicas de festas juninas em uma praça de alimentação especial montada pela Feira Flua. Antes da pandemia, em 2019, o arranjador baiano Alfredo Moura esteve na cidade para a estreia do concerto. Foi a partir do contato com ele, quando integrava o Quarteto Caribé em Salvador, em 2015, que Jonathan Santos executou parte do repertório de Moura e prospectou, então, expandi-lo para uma orquestra de cordas. O projeto foi realizado em Londrina, dando origem ao Concerto de São João. Na segunda edição, que lotou as galerias do Teatro Ouro Verde em 2024, o espetáculo agregou outros arranjos, ampliou o repertório, ganhou linha de voz e os instrumentos populares. A realização é da Orquestra Acadêmica Brave, com produção da Flua Cultura e apoio da Rádio UFM e AML Cultural. Lembrando, então, o Concerto Comemorativo de São João, de realização da Orquestra Brave e convidados, acontece neste domingo, dia 15 de junho,
às 5h30 da tarde,
na Concha Acústica de Londrina, e contará com tradução em Libras. Antônio Rodrigues para a Rádio UEL.
A Mulher que Nunca Existiu, drama tunisiano que estreia na próxima segunda, dia 16, no Cine Teatro Ouro Verde. O filme tem direção do cineasta Mehrid Barsei e foi lançado este ano. O longa acompanha a jornada de uma mulher em busca de liberdade e identidade em meio a uma sociedade conservadora. A Mulher que Nunca Existiu conta a história de Aya, que ainda mora com os pais no sul da Tunísia e se sente presa em uma vida sem perspectivas, quando surge a chance de começar uma nova vida. Exibições na segunda, terça e quarta dias, 16, 17 e 18 de junho, no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 4 da tarde e às 7:30 da noite. A bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão. O valor do ingresso é único de R$ 10. E um detalhe importante, o pagamento tem que ser feito em dinheiro, não são aceitos cartões. O Cine Teatro Ouro Verde é ligado ao UEL, é administrado pela Casa de Cultura da Universidade e fica na Rua Maranhão, 85, no calçadão de Londrina. Nós vamos ficando por aqui, mas já fica o convite para você nos acompanhar no próximo sábado a partir das 11 da manhã. Quer conversar conosco, propor pautas, fazer suas críticas e observações? O nosso e-mail é radiojornalismo@uel.br. Você também pode enviar sua mensagem para o nosso Instagram, @radiouel. Vem aí, Aroeira com Elza Caldeira e Franciele Rodrigues. A você uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Até logo mais.
A UEL e Você. Produção, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Apresentação, Eliette Vanzo. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor de programação, Gerce Gogel. Diretor-geral, Edir Pedro.